Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, 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 aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo, aqui quem fala é o Rashid. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Cama, Mesa e Trampo.
Somos sócios na vida e no trabalho e por passarmos muito tempo juntos, conversamos sobre todo e qualquer assunto. Fizemos esse podcast para ser assim, um papo leve e sincerão sobre o que estivermos afim, mas com a participação de todos vocês.
É isso mesmo, fit vocês, vocês todos aí, todos e todas que nos ouvem, obrigado pela audiência. E é o seguinte, se você quiser participar dessa resenha sempre com nós, com sugestão de tema, xingamento, crítica construtiva e desconstrutiva também, mande seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com, entendeu? E também interaja e siga a gente nas redes sociais, @camamesetrampo, o trabalho tá bacana, o trabalho tá fluindo e realmente dá trabalho, mas a gente gosta de fazer isso aqui pra vocês e por nós também, porque serve de terapia várias vezes, né, Dani?
É isso aí, eu adoro. Adoro a interação de vocês e adoro ler as histórias de vida no e-mail. Continuem mandando. Na última semana, falamos sobre a importância do erro para a nossa evolução. Vi bastante tweets e stories reflexivos sobre o tema. Gostei muito de ver essa reação. Fiquei muito feliz de vocês entenderem o propósito desse papo e dessa conversa, porque a gente abriu o peito, né? Como
fiquei
a gente sempre
perplexo.
Faz. E aí também chegaram alguns e-mails dos nossos ouvintes. Bora ler, Rashid?
Bora, bora, bora. Vamos começar pelo e-mail do Juliano Cardoso, que contou que é fotógrafo e trabalha com umas bandas, certo? Até aqui tudo bem. Uma vez, perguntaram pra ele se ele sabia usar a GoPro. GoPro, pra quem não sabe, é aquela câmerazinha bem pequenininha, parece um bichinho virtual.
Sem visor.
Sem visor, que você... Tem umas que tem visor, não tem? Acho que tem.
Ah, só super, ultra modernas, novas.
E aí, é aquela câmera que os motoqueiros põem no capacete pra filmar o trajeto. É, os skatistas usam, surfistas usam, enfim. GoPro é da hora, é da hora. Meu parceiro Kamal filma tudo com a GoProzinha que ele tem lá e tal. Enfim, uma vez perguntaram pro Juliano se ele sabia usar a GoPro. E por insegurança, ele disse que sim. tá certinho, viu, Juliano? Tá certinho. Aí ele disse que sim. Beleza. A ideia é que ele escolhesse um momento do show de uma dessas bandas, né? E andasse pelo palco filmando com a GoPro. E ele fez... Tudo certo. E aí chegou na hora de ver o vídeo, ele tinha filmado só 2 segundos e tudo que ele filmou foi a cara dele, mano. Ah, não, tio, tá de brincadeira. Mano, tudo começou quando você disse sim, foi tipo sim, senhor, lá. É, ele disse que aprendeu 2 coisas com isso. Uma, a jogar real. Sempre, sempre. Muito boa lição aprendida. E 2, usar a GoPro, mano. Putz, você imagina a situação, hein, Juliano?
A importância do erro.
Que erro, hein, mano? Que erro. Obrigado por dividir com nós aí a experiência.
O Leonardo Messias fez um trocadilho que eu amei. Ele
trocadilho
disse...
do carilho.
Nossa, que susto. Eu não sabia o que ele ia falar. Tá, vamos lá. Bom.
Eu sou assim, surpreendente. Imprevisível.
Ele disse que o tema do episódio, a importância do erro, foi um acerto cirúrgico. Muito bom, né? Pegou? Pegou?
Pegou, pegou. É, né?
Ele contou que um professor dele sempre dizia que quanto mais você erra, mais perto você está do acerto. E que no início ele achou estranho, mas que hoje ele entende que faz total sentido.
Depende do erro. Depende do erro, não, mas tá certo, desculpa.
Mas que temos que tomar cuidado para não romantizar, porque o aprendizado está mais no se arriscar do que no erro em si. E citou o Cortella, que diz que existe uma grande diferença entre fazer o possível e entre fazer o seu melhor. Então, né, gente, quando você tá fazendo o seu melhor, você diminui de certa sua... uma porcentagem ali na chance de erro.
Sim, sim.
Ele também contou que tá fazendo um cartaz para lançar um livro baseado na experiência que ele viveu 3 anos atrás ao sofrer um AVC. E quem quiser colaborar é no catarse.me/comigo não morreu. E que o livro sai em 2022. Ele vem contando essa história para mim já tem uns tempos, porque ele sempre manda e-mail pra gente. Então estamos aqui na torcida pro seu livro dar certo, pra gente ler depois. Manda um exemplar pra cá, tá?
Aí sim, mano, aí sim, da hora. Da hora também dividir essa experiência com todo mundo e tudo mais. Da hora, espero que você consiga receber aí um apoio. Vamos lá, vamos apoiar a gente. A gente mesmo aqui vamos procurar apoiar lá. E você que tá ouvindo aí, se puder, apoie, mano. Apoie essa iniciativa aí do Leonardo Messias. Muito bacana demais. É, enfim, mais bacana do que o trocadilho dele, com certeza, isso é. O Leandro Barros contou que sempre sonhou em ser professor e se dedicou muito para chegar onde ele está, dando aula em uma escola pública. Abre parênteses, ele contou no e-mail que foi comemorar no meu show no auditório de Ibirapuera quando conseguiu passar na Unifesp.
Uhul!
Aí sim, melhor lugar para se comemorar uma conquista, uma vitória num show do Rashid, moleque. Aí canta gratidão, aí chora, aí canta se tudo der errado amanhã, aí derrama lágrimas, aí canta música de guerra e vai lá, ah, eu tô na rua e não vejo isso mesmo, moleque. Motiva, aí canta superpoder, não tive muitas... Eu não tive muitas oportunidades de cantar num show, né, antes da
mas
pandemia.
Mas ele viu Se Tudo Der Errado Amanhã com a Ellen.
Com a Ellen, brabíssimo, cê é louco, esse show foi foda. Enfim, voltando ao assunto aqui, ao tema do podcast, ele disse que o episódio veio na hora certa, porque ele se cobra muito de nunca gaguejar quando vai responder um aluno, mas que, pensando sobre errar, a escola é um local de aprendizado, certo? E aprendizado pra todos, e que não tem problema falar, olha... É, eu não tô muito certo sobre isso, quando um aluno pergunta, né? Não tô muito certo sobre isso, mas eu vou pesquisar e pesquise você também. E amanhã a gente vem aqui e conversa. Isso é muito interessante. É a melhor opção para todos, ele fala aqui. Ele agradeceu pelas músicas, pelo podcast, por esse episódio e por sermos quem somos, com nossos erros e acertos. Demais, é uma coisa que vale a pena frisar. Essa coisa que ele trouxe aqui do lance de eu vou pesquisar, você pesquise também, me faz lembrar... do que eu li no livro Pedagogia do Oprimido, né, do Paulo Freire, que inclusive acabou de acontecer o centenário do Paulo Freire. Não sei se você já teve a oportunidade de ler Leandro Barros, mas ele fala muito sobre isso, sobre essa forma de educação que ele chama de educação libertadora, né, que é o oposto do que eles chamam de educação bancária. O que seria essa educação bancária? É uma metáfora para quando o professor se acha o detentor do conhecimento e ele simplesmente deposita o conhecimento na cabeça do estudante que vai aprender a passar na prova, basicamente, né? E o que o Paulo Freire chama de educação libertadora é aquela educação que desperta um pensamento crítico, né? Um raciocínio crítico, que é muito baseado no que você falou, enxergando na escola um ambiente onde todos aprendem e todos ensinam, inclusive o aluno, e não só inclusive, né, como principalmente o aluno também pode e deve até ensinar, trazer algo sempre ao professor, né, é um lugar, local de troca. Então é muito interessante a sua visão e digo que Paulo Freire concordaria com você, concorda, né, a obra dele concorda com você, ele em pessoa provavelmente concordaria também. Ou seja, você tá no caminho certo, moleque, eu acho. Certo? Mas é isso aí, né, Dani?
É isso. Continue mandando seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com e interagindo com a gente nas redes sociais. @camamesetrampo. Indica o nosso podcast para os seus amigos. E bora falar sobre o tema de hoje. Qual é o tema de hoje, Rashid?
O tema de hoje é simplesmente... aquela briga com você mesmo. Eu... me tornei o que mais temia.
Oh, não.
Oh, não.
Pra começar, é pra ser um episódio divertido.
Pra começar...
Olha ele cantando.
Dizer como chegou o fim.
Então, assim, a gente vai falar de coisas que a gente não concordava, não via o valor algum tempo atrás e que agora a gente fala... Se eu soubesse disso antes. É isso que eu sou agora. Sabe aquele papo de quando você vai morar sozinho e você percebe que você tá virando sua mãe?
Exatamente.
É disso que a gente vai falar hoje.
Exatamente. É mais do que não concordava. É a coisa que você discordava veementemente. Coisa que você detestava nos outros. E de repente um dia você se olha no espelho e fala... Meu Deus, o que eu me tornei? O que eu me tornei? Eu lutava contra tudo isso e agora eu estou aqui nesse lugar.
Nossa, eu agora, uma coisa que eu lembrei, que nem tava no roteiro, mas que eu era essa pessoa e hoje me irrita o Javô.
Ah, o Javô, puta, mano.
Não, calma aí.
O Javô, o Toino, o calma aí, a gente paga, sabe por quê? Porque a gente passa a adolescência inteira fazendo isso com nossos pais. adolescência inteira. Mano, o que minha mãe me falava, brigava comigo, que fala, eu tô chamando, vocês não vêm logo, tudo tem um calma aí, tudo. É a pessoa mais comprometida do universo, né? Tudo é um já vou. Aí chama, Michel, já vou. Tô indo, calma aí. Tá ligado? Tudo é isso. Aí minha mãe ficava pistola. Aí hoje, como eu pago com isso, com meus irmãos, com o primo, com a Dani também? Nossa, mano, como eu pago por isso? Eu chamo, não, vem cá, né, tô aqui, né, comprei um
não
presente.
Não, que eu não pague com o Michel também, né,
gente?
Ah,
para, eu não falo, eu jamais falo, eu assumo. Daqui a pouco eu vou aí, mano, porque agora o barato está louco. Tô escrevendo aqui um rap daqueles, pesado.
Às vezes.
Aqueles rap que vai alimentar nossos filhos, entendeu?
Às vezes.
Às vezes não. Mas eu sempre assumo, não posso ir agora não, entendeu? Mas o tô indo é foda mesmo, tô indo foda. Mas, sabe um bagulho que eu me tornei? Essa é a pessoa que eu fui percebendo isso acontecer. Hoje eu assumo sem vergonha nenhuma. Mas eu já detestei essas pessoas.
Conte.
Eu me tornei a pior pessoa no WhatsApp. Eu não respondo nunca. Me desculpem. Inclusive, é um pedido de desculpas aqui. Me desculpem. Vocês que mandam mensagem pra mim e eu fico uma semana sem responder. E aí, quando percebo, respondo. Às vezes, nunca respondo. Desculpa se eu deixei você na voz. Foi mal, mano. Não foi por querer. Não era pessoal. Não era descaso. Eu fui engolido pela rotina, pelo dia, pelo trampo. Cara, eu me tornei isso aí.
Gente, eu quero fazer um apelo publicamente. Vocês peguem esse trecho, gravem ele e repostem todas as redes sociais marcando o WhatsApp.
Por quê?
O WhatsApp, pelo amor de Deus, eu imploro. Eu preciso da função filtrar por não lidas.
Exatamente.
Eu imploro.
Não, mas sabe o que os caras fazem isso aí pra segurar a audiência, mano? Que sempre fica, nós fica esperando, toda atualização, nós fica esperando que vai sair esse barato aí. Aí acelera áudio, sai fundinho novo, muda a cor, você pode fazer, colocar lá a letra negrito, itálico, sublinhada, puta que pariu. Mas não tem um bagulho simples de filtrar por não lidas.
Eu hoje, ontem o WhatsApp não estava funcionando, eu juro, eu passo o dia no WhatsApp, eu tento, eu não posso falar que eu respondo todo mundo porque a minha próxima frase vai me entregar, mas eu tento responder todo mundo, eu passo o dia no WhatsApp, eu resolvo coisas no WhatsApp o dia inteiro, meu trabalho é no WhatsApp, sabe o que eu fiz ontem quando não tinha o WhatsApp? Eu consegui trabalhar, parecia um sonho, então assim... Mesmo assim, mesmo passando o dia no WhatsApp, respondendo no WhatsApp o dia inteiro, eu sou a pessoa que tem 85 mensagens não lidas e eu não sofro mais.
Ah, não, não dá, não dá.
Não sofro, gente, porque assim, eu morria de ansiedade com isso e não tá dando. A vida urge. Não dá pra você ficar tendo ansiedade com o WhatsApp.
Não dá, mano, não dá.
E amigos, mandou mensagem, passou um dia, não te respondi, você ficou lá pra baixo e o WhatsApp não tem função filtrar por não lidas.
Manda,
fala de novo.
Manda de novo, manda de novo.
Volta pro começo da fila, vai valer a pena, eu juro, não é por mal.
Nunca é pessoal, nunca é
nunca.
Pessoal. Assim, a não ser que você seja um cuzão mesmo, aí pode ser que seja, mas se você não é, você sabe que você não é, você sabe que você tá no nosso coração, não é pessoal, mano. É porque o trampo não permite. Aí tem um agravante disso aí, né? Tem um agravante. Eu me tornei a pior pessoa, aí eu sou agora, mais do que isso, eu sou a outra pessoa do WhatsApp que eu julgava. Mas como eu julgava essa pessoa? É a pessoa que só escuta os áudios altos. Eu não escuto mais o áudio, sabe quando colocando o telefone no ouvido assim? Eu não escuto mais, eu sempre escuto o áudio pela caixinha de som, assim, tá ligado? Qualquer lugar que eu esteja, eu não sei por que que é, mas parece tão mais gostoso fazer isso. Será que é a idade chegando?
Gente, ó, eu tenho uma defesa, porque eu tô dentro de casa 2 anos e meio. Porém, eu não sei a última vez que eu falei no telefone com o telefone no ouvido.
Sabe quando você tá no... Não, a Dani não...
Eu só uso o Viva Voz.
A Dani é pior. A Dani é o elevado. Ela só usa no Viva Voz. Ela só fala com a mãe, com qualquer um. Com o médico. Ela liga lá pro bagulho da cobrança lá da operadora. Aí fica... Tocando aquela musiquinha, tudo no Viva Voz.
Gente, ficar segurando o telefone no ouvido é quente, incomoda, dói o braço.
É cancerígeno.
É cancerígeno, é muito mais fácil fazer o quê? Fico com o computador no colo, coloco o celular em pé na frente da tela, assim, ó, na frente do meu notebook, fico olhando pra tela e conversando no Viva Voz, muito mais produtivo.
É, pra isso inventaram uma ferramenta interessante também, chamada fone de ouvido.
Não gosto.
Resolve bastante também.
Só uso na terapia, porque tem segredos envolvidos, senão nem na terapia.
Mas sabe aquele, quando você tá na fila do banco, tá na fila do mercado, aí tem aquele tio que abre aquele vídeo, nada a ver, tocando um forró, a criança gritando.
Eu não vejo vídeos, não sou isso. Não,
mas eu com áudio de WhatsApp tô me sentindo assim. Aí às vezes, quando tô no meio dos outros, eu abaixo quase todo o volume... E continuo ouvindo assim, eu não coloco no ouvido, mano. Eu já percebi isso aí, mas parece tão mais gostosinho.
E dá várias falhas quando você coloca no ouvido, aí para. Aí você tem que você coloca no ouvido, para. Quando você vai ouvindo Viva Voz, funciona.
Aí, e eu não uso notificação no WhatsApp. Inclusive, é por isso que eu fico sem responder as pessoas. Mas eu tirei todas as notificações do meu celular e minha vida mudou. A única que eu deixei é do banco, porque quando tentam clonar meu cartão, é importante que eu saiba rápido, né? E quando cai um cachê também, essa aí é motivacional, tá ligado? Enfim, eu tirei as notificações e tal. E aí sempre que eu vou ouvir um áudio colocando no ouvido, aí demora pra tocar, eu falo, que porra é? 5 segundos depois você tira e olha assim, aí sobe aquela mensagem verde assim, quem tem notificação não sabe qual mensagem é essa, mas sobra uma mensagem de tela inteira, ative as notificações, e berará, e berará, e berará, tipo, o WhatsApp fica tentando me convencer a ativar as notificações. Não vou ativar, tio, não vou, mano, não vou, você não manda em mim, parça.
Vocês começaram a usar o WhatsApp pra trabalho, ele começou a usar igual e-mail, gente, vai fazer o quê? Ele entra quando ele quer e resolve tudo.
E outra coisa, eu vejo muito esse debate sobre isso aí hoje em dia. Mas assim, áudio é só no 1.25 agora, mano. É só no 1.2. Eu não escuto áudio na velocidade normal.
Não tem 1.2, tem 1.5.
É 1.5 e o 2. O 2 é muito difícil, eu acho.
O 2 não dá.
O 2 não dá, mas é só no 1.5 agora. Eu não escuto nada mais no... Tipo, entretenimento, essas coisas, eu escuto no 1. E muito se fala disso, né? Outro dia o Cauê Moura... postou um bagulho, falou, você que escuta tudo no 1.5 e tal, assiste série, ouve podcast, você é um nóia da internet, você é um cracudo, você só não sabe disso ainda.
Podcast eu ouço no 1.5, não dá também.
Podcast eu ouço rápido também, mas é por causa do tempo, né, e tal.
Mas aí série, filme, não, nunca.
Não, aí não, aí não. O podcast ainda me dói um pouco porque tem um maior trabalho de edição e tudo mais, mas,
nossa,
mas é muito
gente,
tempo, várias
a
vezes.
A gente tem a trilha do podcast, é mó legal, e eu tô só, eu ouço ela, porque eu aprovo o podcast.
Muito trampo, é muito bom.
É muito rápido, porque eu ouço pra aprovar num e-mail também.
O único podcast que eu ouvi na velocidade normal foi o do Brau.
Sério?
É, porque o Brown, né? Tipo, salve, tá ligado? eu não ia... A voz do Brown, não dá pra gente mexer na voz do Brown, tá ligado? Tem que ser a original, tá ligado?
Desculpa, Mumbo. Eu ouvi no e-mail.
Não, mas você cantava Racionais indo pra perua. Seu problema com Racionais começou lá na infância.
Problema nenhum, eu sou Zona Sul.
Indo na perua pra escola, tá ligado?
Problema nenhum, eu tenho certeza que os caras respeitam, porque eu sou ali desde o comecinho.
Você é Zona Sul. É, vamos ver aqui quem que é. O Abílio Diniz deve ser Zona Sul também. Tá ligado?
Não, respeita. Você sabe que eu sou da ponte pra lá.
Você
sabe que eu sou da ponte pra lá.
Ele também, da ponte estaiada.
Olha ele me zoando.
Ali na Berrini. É, enfim, vamos seguir aqui, vai família. Qual que é?
Você não vai se retratar.
Retratar do quê? Não cometi nenhum erro aqui.
Não!
Ah, inclusive, vem aqui, eu estou sendo julgado nesse momento. E aí é uma coisa que eu me tornei também, que eu não gostava, mas eu me tornei um julgador. Eu me tornei um juiz das pessoas na internet. Mas, assim, mas eu acho que tem uma ressalva aqui muito importante e não pode passar. Que é o seguinte, eu não falo isso lá na internet, né?
Perfeito, era isso que eu ia falar. Eu julgo todo mundo, mas eu tô lá bem comportada.
Não, eu digo assim, Não, porque tem várias pessoas que é sem postura, mano. Posta uns bagulho que você olha assim, mano, por que que essa pessoa... Ô, tio, vai trabalhar, mano. Passa o dia inteiro falando no Twitter aí, depois tá pagando de trabalhador, de discurso, de produtividade, mano. Mas toda hora que você abre o Twitter, tem um post da pessoa lá. Ah, vai fazer alguma coisa, mano. Vai arrumar uma louça pra lavar, pelo menos. Então, eu me tornei esse tipo de pessoa. Mas eu não comento nada, eu não fico lá. Porque aí também é outra atitude errada, ao meu ver. A pessoa que fica ali na internet falando...
De quem tá na internet
fazendo coisa que ela não gosta. Mas ela tá fazendo uma coisa horrenda também, que é ficar ali falando mal dos outros. Ué... Pensa, guarda pra você, tá ligado? Observa, isso é seu poder de observação. Beleza, tô vendo tudo. Quem tá fazendo os bagulho da hora, quem tá fazendo os bagulho zoado. Mas você não fala nada, porque a partir do momento que você fala, você automaticamente passa para o lado das pessoas que estão fazendo um bagulho zoado. Na minha opinião, pelo menos. Você está sendo julgado pelo Rashid. Saiba disso.
Nossa, como você é mal.
Você não julga?
Eu julgo, mas eu não vou falar assim, você está sendo julgado pela Daniela.
É, mas é isso, tem... Você, se eu te sigo, saiba sempre isso. Quando você for postar uma merda, você pensa, caralho, será que o Rashid vai me julgar? Melhor não postar.
Nossa, gente, ele tá se achando. Não, eu julgo, gente. É tipo assim, eu tenho um sonho que eu nunca vou realizar, mas é que eu fico pensando às vezes.
Que negatividade é essa?
Não, mas é porque eu tem dia que eu tô muito rabugenta. Eu sou rabugenta, né, gente? E aí tem dia que eu tô especialmente rabugenta, assim, no nível hard.
Nunca reparei.
E aí eu entro na internet, dá vontade de ter um fake só pra ficar assim, e daí? Quem perguntou por que você tá falando isso? Tá. É tipo, sério, dá vontade de sair respondendo todo mundo assim. É. Ai, se eu pudesse.
Enfim, eu entendo, mas eu entendo... É. Tem coisas que é o seguinte, às vezes tem gente que me responde assim quando eu posto alguma coisa, frase de música. Você acha um bagulho interessante e às vezes você quer dividir, né? Tá ligado? Com as pessoas. E aí tem gente que responde assim, tipo... Como se eu estivesse tentando dar uma lacrada e a pessoa quer lacrar porque ela tá me respondendo, tá ligado? Me respondendo mal.
Nossa!
Ela tá me zoando.
Mas gente que aparece assim no meu perfil, eu falo, te conheço. Passa fora.
É.
Nossa, ninguém te chamou aqui.
Basicamente. Mas assim, várias... É porque também cria-se uma tendência, criou-se, né? Uma tendência de achar que todo mundo só quer biscoito na internet.
Sim.
Porque, de fato, tem muito biscoiteiro e muita... E esse é o comportamento que todo mundo julga, né? Quando você vê que a pessoa tá ali só caçando. Só que aí, por causa disso, também tem essa tendência. Agora, todo mundo acha que qualquer coisa é pra biscoitar. Aí você divide um trecho de uma entrevista de alguém, a pessoa acha que é pra biscoitar e ela tenta biscoitar de volta, né? Porque se ela der uma resposta que ela zoar o Rashid, aí ela consegue, né? Aí pá. Aí você posta, sei lá, uma frase... Eu posto uma frase numa música minha ou numa música de algum amigo, de alguém que eu admiro, tá ligado? Ou posto algum pensamento, que várias vezes é pra mim mesmo também. Eu canso de postar coisas assim lá, e depois as pessoas até ouvem músicas, mas às vezes são coisas que vêm à mente e você quer dividir, né? Aí alguém tenta dar... Enfim, nem tudo é pra biscoitar. O que eu fico pensando é... Não sei se eu já dividi isso com você, Dani, ou até aqui no podcast, que é... Eu fico imaginando os grandes pensadores, né? Os grandes pensadores, numa época lá que, por exemplo, você pega os grandes filósofos, no momento em que eles publicavam seus pensamentos, suas ideias, ou iam para lugares conversar sobre, debatiam, né, falavam. E tinha até aqueles que ficavam em locais e falando daquilo, né, como se fosse quase uma pregação. E aí hoje, né, se fossem dividir isso na internet, iam ser chamados todos de biscoiteiros lá, Platão sendo tirado de biscoiteiro, entendeu? Marco Aurélio sendo tirado de biscoiteiro. Então tem que haver só um senso crítico de saber também, realmente. Porque às vezes é só você que tá tentando biscoitar, achando que todo mundo tá querendo biscoito.
E uma coisa que me irrita
também... Não sei se deu pra...
E uma coisa que me irrita muito na internet também é que todo mundo acha que você tá ali pra brigar, né? Você posta um negócio, as pessoas já respondem com 7 pedras na mão.
É tudo batalha,
mano,
de freestyle.
Mano, eu tô de boa. Eu tô aqui, ó, assistindo Grey's Anatomy. Deu vontade de twittar um negócio e vem mexer o saco. Eu tô good vibes, amigo.
Mas, e aí, por isso que eu, hoje em dia, tipo, às vezes eu penso, caramba, mó cota que eu não falo com o pessoal lá no Twitter. Vou lá dar um salve. Só que eu não curto simplesmente ir lá e dar um salve. Tipo, salve família, e aí, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui. Tem vários artistas que fazem isso e tudo bem, porque é a forma deles se comunicarem. Mas eu não vou conseguir ficar lá olhando se todo mundo responder, tô bem, e você? Eu não vou, sabe, não vai ser uma conversa de verdade. Então eu prefiro falar alguma coisa que deixe a pessoa pensando, postar ou alguma coisa que faça alguém rir, alguma coisa que faça alguém conhecer um bagulho novo, enfim. Tento dar alguma utilidade pras coisas que falo ali, tá ligado? E aí várias vezes eu vou entrar pra postar alguma coisa e eu penso, acho que eu não tenho nada pra postar. Aí saio e não posto. Eu não forço nada. Não forço mais nada. Já houve uma época que eu tentei forçar. E não é legal. Nem pra você. Aí não dá certo. Aí você quer... Putz, acho que eu preciso postar alguma coisa. Você se força a postar algo. Não é legal. E existe uma grande chance de você falar uma besteira num momento desse. Então eu sempre penso... É aquela história do... Se pensar que se o que você vai dizer é mais valioso que o silêncio. Se não, é melhor você ficar quieto.
Nossa, e uma coisa que eu aprendi muito recentemente, foi depois de várias conversas aqui do podcast, inclusive. A gente debatendo todos esses assuntos, redes sociais, saúde mental, como isso nos afeta, etc. Eu aprendi a não me envolver em todas as polêmicas que acontecem na timeline.
Maravilhosa.
Porque assim, antes eu via qualquer coisa que me indignava, eu ainda me indigno com as coisas. E aí eu olho para aquilo e falo, bom... Postar nesse caso vai ajudar em alguma coisa? Tipo, nesse caso, ter mais uma voz se levantando aqui faz diferença ou não? Sabe? Tipo, às vezes, mano, é tipo, tem as trends lá do TikTok. Aí, beleza, todo mundo faz vídeo igual e é isso mesmo. Essa é a proposta do bagulho. É divertido, nananana. Mas aí no Twitter, por exemplo, que é o lugar de, tipo, das pessoas... papearem, né, que ali é por escrito, aí, tipo, qualquer polêmica que acontece, de repente, assim, a timeline tá inteira falando do mesmo assunto, e às vezes é uma coisa que não tem valor a discussão, sacou? Tipo, não é que... Não, é tipo, beleza, uma pessoa comenta aquilo, vai ter a réplica, a tréplica, acabou o assunto. Mas não,
muitas
de repente
vezes
tem
é algo que não vale a
15
pena.
15 pessoas falando do mesmo assunto. Essa semana tava lá mó treta... Por causa de um negócio de uma menina que postou de trança no TikTok e depois postou vídeo chorando. Eu vi assim, um monte de gente falando daquilo. Gente, é tipo, quantas vezes a gente vai já viu... Ai, porque fulana branca fez trança, foram falar com ela, depois ela tirou, fez post se desculpando, fez post chorando. Por que que toda vez a gente precisa ficar trocando mó ideia sobre isso, sabe? Tipo, deixando a pessoa mais famosa, deixando... Tipo, as pessoas sem entender, parece que, tipo, não adianta, eles não querem entender, eles não vão entender por que não. Então, tipo, não vamos falar disso, deixa pra lá.
Acho que tem que ser quando o bagulho for sério mesmo, mas aí fica... Mas o problema é que não é tão preto no branco, sempre que não existe alguém que vá reger isso. Ah, ó, essa causa aqui é séria, hein, gente, vamos falar disso. Não existe alguém que vai fazer isso.
Né? É, não, eu tô falando da minha postura, porque não dá pra garantir
exato,
que vai ser assim.
Exato, aí cabe a nós ter um bom senso de não ficar ali debatendo por qualquer um. E aí tem outra coisa aqui que já tava... Que tá no roteiro também, mas que tem muito a ver com isso, que é... Eu também me tornei a pessoa que acha que as redes sociais são o mais novo mal do mundo.
Sim.
Eu me tornei essa pessoa. Só que as redes sociais também me fizeram ser o que eu sou. E não no sentido de influencer, mas no sentido de que me ajudaram a espalhar meu trabalho. Foi muito importante para que eu espalhasse a minha música, as redes sociais.
E ainda é,
porque é meu principal meio de comunicação. E, inclusive, agora no meio da quarentena, por exemplo, se não fossem as redes sociais, eu ia ter perdido contato com o meu público, né? Então, é muito importante pra isso. Mas, por outro lado, eu converso com meus irmãos, com minha irmã, com meus primos, com amigos, ou as coisas que eu vejo, os casos que eu vejo por aí, o quanto... essa busca da perfeição, que é a grande tendência das redes sociais, o quanto isso tem afetado as pessoas emocionalmente, cara, e tem feito muito mal para as pessoas. Essa coisa que desencadeou tanta ansiedade, depressão, tantos quadros clínicos, psicológicos, né, ruins, né, todos advêm das redes sociais, cara. É terrível isso. Todos não, né? Mas a grande maioria, né? Putz, então eu não consigo não perceber isso. E aí eu não... Por isso que eu digo que eu dei passos pra trás em relação às redes sociais. Porque de fato faz mal. A gente perde contato com várias coisas. E eu acho que tá virando uma grande tendência agora, nesse momento também. Inclusive quando caiu, essa semana caiu tudo aí, né? Ficou tudo off aí e tal. Eu fiquei pensando nisso, né? Como as pessoas estavam respondendo a isso, pelos posts e tal. Fiquei imaginando se isso não seria uma nova tendência, não ia ter uma parcela de pessoas que ia estar se desligando de algumas coisas. Eu acho que vai chegar um momento que vai rolar isso. Não sei se eu acho que talvez acreditar nisso seja uma coisa muito forte, mas eu imagino que possa chegar um momento que isso aconteça.
Enquanto você falava disso, eu lembrei daquele caso da mãe que apagou o TikTok da filha, né?
Sim.
Teve uma mãe que apagou... Eu acho que eu já até comentei isso aqui, mas eu não...
A gente considerou transformar isso em tema, inclusive, de um episódio.
Tipo, mas assim, só pra vocês entenderem o contexto do que eu vou falar. Uma mãe apagou o TikTok da filha de 14 anos, que já tinha 2 milhões de seguidores por lá. Ela pegou e... O que ela deu a entender, né? Tipo, isso, gente. A gente sabe 5% da conversa que aconteceu na casa dela. A gente não sabe se a filha saiu correndo, bateu a porta, chorou 3 dias. A gente não sabe se o que, que aconteceu. Porém, o argumento dela foi... Tipo, eu cheguei na minha filha e falei... É isso que você quer pra sua vida? Você vai ficar a vida inteira dançando no TikTok? Tipo... Não... Então tá, mas assim, família muito bem de vida, ela falou assim que já tava pensando em a menina ir estudar na Suíça, porque o irmão já estuda lá, então acho que a menina agora foi fazer o ensino médio na Suíça, outro padrão de vida, outro rolê, mas assim, não é todo pai que vai ter essa troca pra dar pro filho, né?
Sim.
Tipo assim, olha, eu vou tirar o TikTok porque você precisa se dedicar aos seus estudos no melhor país do mundo pra você se formar.
Sim.
Então, mas tipo assim, por outro lado, eu fiquei pensando muito sobre isso quando eu vi a notícia, porque eu pensei, e se eu fosse mãe, vendo o mal que a internet tá fazendo pra cabeça dessas crianças, no sentido de comparação, no sentido de você ser muito adorado num dia, ser muito odiado no outro, a quantidade de ataque, gente, é uma emoção que pra lidar é outro rolê.
Não, e nem só o caso, é a mãe pensando nisso, e assim, a menina tem 14 anos, você falou, certo? Se essa menina que faz uma besteira dessas ali, faz uma trança, faz um bagulho assim, e aí começa a internet inteira a cair em cima dessa menina.
14 anos.
14 anos. Essa menina não tem estofo emocional pra aguentar um baque desses, cara. E aí provavelmente vai tentar dar fim à própria vida, vai entrar numa depressão profunda. É terrível, cara. É terrível os desdobramentos de uma parada dessa, entendeu?
E não dá pra controlar a partir do momento que a pessoa tá ali, exposta pra 2 milhões de seguidores.
2 milhões de pessoas pra uma menina de 14 anos, cara. É tipo assim, não faz nem sentido assim, porque é o que ela faz da vida, né? Qual é a razão de tudo isso, né? Eu acho que isso é tão etéreo assim, mano. É tipo você... sabe, é tipo você ter um dinheiro que você nunca vai tirar, vai poder usar, tirar da conta, tá ligado? É, porque você só vai juntando, são só números ali, mas... E aquela pessoa, o que aquela pessoa está fazendo para alcançar aquilo ali, né? Enfim, é uma discussão muito mais profunda e pode ter gente que acha que esse raciocínio nosso é errado também e tudo mais. Mas é de fato, tipo assim, a questão da mãe era, o que você vai fazer? Você vai dançar a vida inteira no TikTok? Porque vai chegar uma hora que você vai deixar de ser interessante. Esses 2 milhões de seguidores talvez não deixem de seguir, mas vão deixar de interagir, de ver o seu conteúdo, porque já não é mais interessante. Eles vão andar pra outras coisas. Essas pessoas também vão envelhecer, vão mudar pra outros bagulhos, tá ligado? Então é muito perigoso. A ilusão de fama que isso dá, tá ligado? É muito perigoso.
Não, pra artista adulto, você aqui hoje, tipo, você estourar...
Não vem falar do meu TikTok não, tio!
Não, tipo, você estourar uma música hoje, aí você é o artista mais amado do país. Aí passa 6 meses, você lança outra música, as pessoas cagam pra sua música. Psicologicamente, pra lidar com isso já é difícil?
Com certeza, com certeza.
Imagina pra uma criança de 14, 15 anos, entendeu?
Exato,
eu acho que é esse o ponto que a gente tá falando. Eu não tô... E assim, se você acha legal, se você consegue controlar bem seus filhos na internet, eu não tô questionando nada. Eu não tenho filhos nessa idade, eu não sei o que é. Mas pensando de uma, assim, de uma forma ampla, de uma visão geral, eu acho que é muita informação pra qualquer cabeça lidar. Pior ainda, para um adolescente.
Exato, eu acho.
Que é uma época muito confusa da vida, né?
Eu acho que deve haver muito mais reflexão em volta dos usos da rede social. E não que a gente ache que tem que ser tudo quadradinho, super bonitinho. Não, mas eu acho que deve haver uma reflexão maior, porque enquanto nossos adolescentes estão vivendo, né? Eles estão sofrendo mais com depressão e ansiedade, mas ao mesmo tempo eles estão vivendo dentro do mundo da internet. Vários deles não saem do quarto, cara. Ficam com o celular na mão o dia inteiro.
E tem mais um ponto nisso aí também, que tipo assim, por exemplo, eu tava toda encanada, isso eu já falei aqui, com o negócio de síndrome do impostor, não sei o que, não sei o que. A minha psicóloga olhou pra mim e falou: acho que você tem que parar de consumir esse conteúdo.
Exato.
E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, pode, isso deve fazer sentido, porque você está estudando, você está se aprofundando em algo que vai te fazer ficar pensando e colocando isso para dentro. Será que uma pessoa de 14, 15 anos, se a mãe chegar e falar, para de consumir esses conteúdos sobre determinado assunto, até mesmo assunto de ansiedade e depressão, que está muito, tipo, as pessoas agora debatem muito mais, e isso é muito importante, mas, tipo, a forma como essas crianças consomem isso, será que é a melhor forma de chegar nelas? Tipo, entendeu? Então,
sei,
tipo, não tem controle, né?
Eu sinto que, quando eu vou falar disso com alguém mais novo, principalmente com o meu pessoal aqui, né? Eu sinto que eles estão me ouvindo, mas eu leio nos olhos dele que eles estão pensando: carai, que assunto de velho, mano. Para com isso. Tá ligado? Você tá achando que eu vou ficar doente por causa de uma rede social, sabe? Mas é um bagulho muito complicado. Acho que merece muito mais atenção. Enfim, né? Por como se estendeu a discussão aqui, vocês já perceberam o tipo de pessoa que a gente virou. Mas eu adoro as redes sociais. Eu adoro. Só que o fato delas terem se tornado tão tóxicas foi o que me afastou um pouquinho. E hoje em dia eu entro e saio. Eu não uso as redes. E aí você vai falar: porra, Rashid, mas todo mundo usa assim. Não. Não, porque as pessoas usam as redes sociais como meio de achar o que fazer. Elas ficam navegando ali, procurando algo que nem elas sabem, né? Eu entro e saio. Eu entro, posto meu barato e saio. Eu entro pra... ah, saiu um bagulho, a notícia lá, não sei o que. Eu entro e saio. É isso, tá ligado, que eu faço. Porque eu me ocupo com as coisas que estão aqui ao meu redor. A não ser que seja assim: não, vamos fazer uma live, Rashid. E aí eu piro, acho muito foda fazer live lá no Instagram, ou quando fazia na Twitch, por exemplo, pras pessoas. Adoro fazer isso, porque é o meu contato direto com as pessoas. E é disso que eu gosto nas redes sociais, é disso que eu preciso.
Uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês prestarem atenção, e aí a gente vai para a próxima parte aqui do tema. Mas assim, o seu celular provavelmente tem um sisteminha ali que conta quanto tempo você passa por dia e por semana em cada aplicativo. Se puder, dá uma olhadinha no seu celular para descobrir quanto tempo você passa no Instagram. Você vai se assustar.
Exato.
Eu garanto, se você usa bastante, assim, se você é uma pessoa que entra bastante, entra algumas vezes durante o dia, você vai se assustar com a quantidade de tempo que você passa lá. Gente, é sério, a primeira vez que eu fiz isso, quando eu bati o olho, eu falei: não é possível um negócio desse, eu não fico tanto tempo. Eu trabalho, gente, como que eu passo tanto tempo no Instagram? E sim, a gente fica rolando a tela e...
bom
não...
saber, viu? Bom saber.
A gente fica rolando ali o scroll da tela e aí você nem percebe o tanto de tempo que passou enquanto você tava só vendo stories rodar. Cada um é 15 segundos, quando você vê, você viu 30, 40, ou que você passou dando scroll na tela. Então, assim, preste atenção no tempo que você gasta com coisas que não estão te agregando tanto quanto você precisa na vida, assim. E agora eu vou puxar um, Rashid. Eu me tornei aquela pessoa que fala de política, gosta, se interessa em saber o que tá acontecendo e acho que todo mundo tem que saber o que tá acontecendo.
Nós se tornou esse tipo de pessoa aí mesmo. O tipo de pessoa que senta pra trocar ideia de política, tá ligado? Vamos ver uns amigos, vamos trocar ideia sobre política. E vamos lá, né? Quando a gente tá falando de política, não estamos falando, vamos falar sobre o Bolsonaro. Não é só isso que existe. Bolsonaro, inclusive, não é política, é a política, é antipolítica o que o Bolsonaro faz, né? A forma como ele age. Mas eu me tornei essa pessoa e eu detestava entrar nesses assuntos. Sempre soube da importância de saber disso, mas eu detestava ser essa pessoa, né? A pessoa que joga esse assunto, joga essa pauta na mesa, no meio da janta, tá ligado? Enfim. Só que eu sinto que essas conversas, quando a gente pesquisa, se aprofunda, essas conversas são engrandecedoras, né? Porque a gente não tá falando de ficar girando ali na mesma coisa, de ficar falando: ah, mas e o Mensalão? Ah, mas e a offshore do Paulo Guedes, né? Que parece que ele tem bastante interesse em que o dólar esteja alto, porque ele tinha 9 milhões numa offshore e ele enriqueceu 14 milhões a mais por causa disso. Né? Não é só esse tipo de coisa, né? É você se aprofundar, saber as causas. E eu vou atrás, eu vou nos livros de história e tal, não sei o quê. E você saber as raízes disso tudo na política brasileira e mundial. E, assim, eu adoro isso. E sinto que isso engrandece o raciocínio, o pensamento. E a gente precisa saber disso também, né? Enquanto artista, enquanto MC, uma pessoa que canta sobre esse tipo de coisa, eu preciso ter bala na agulha para sentar para um debate, né? Imagina que um dia eu tô numa entrevista e a pessoa me provoca com algum pensamento que eu precise ter argumento suficiente para responder à altura. E responder, eu digo conversando, né? Não brigando também, igual acontece em alguns lugares por aí, tá ligado? Mas eu me tornei essa pessoa também, Dani. É isso.
Nossa, gente, eu sou a pessoa que as pessoas começam a falar uma coisa ali que tá diretamente ligada à política, as pessoas ficam falando de uma forma rasa e eu falo, mas isso é por causa de tal coisa, né? Aí, tipo, parece que a gente é chata, militante que não se toca.
Não,
mas é porque, mano, as pessoas não entendem que, por que que é tão importante a gente questionar essa offshore? As pessoas não entendem por que que é tão importante a gente saber por que o Bolsonaro faz não é política. Tipo, é um negócio que a gente falou aqui no episódio de votos, né?
O que ele faz que põe em risco a democracia? Por que que chamam ele de fascismo? O que é fascismo? O que é direita? O que é esquerda? As pessoas não sabem.
E por que ele não tá em nenhum e nem no outro?
As pessoas não sabem. Não, ele tá na direita. Ele é extrema direita, na verdade, né? Ele tá na extrema direita, mas embora ele tenha... Falei, eu sempre fui do centrão. Tá ok? Depois de ter feito os eleitores dele ter vergonha desse termo, um dia ele se assume. Enfim, né? Esse é o Brasil guaranil. Eu acho que muitas dessas coisas, dessas mudanças que a gente fala, também vieram com uma certa maturidade, né? Que a gente foi entendendo, foi também se achando no mundo, que tipo de pessoas a gente gostaria de se tornar e tal. Mas nem todas são por causa de maturidade. Porque eu me tornei uma coisa que eu temia, porque eu via isso em pessoas próximas, eu me tornei o cara que é viciado em futebol. Não dá pra dizer que é imaturidade, que tem muitas coisas foda, muitos assuntos muito foda, e tem muitos intelectuais no futebol, e comentaristas, narradores e tudo mais, e muitas pessoas de grandes mentes brilhantes, né? Mas o vício, né, no futebol. Não, aí você acorda naquele domingo, tá fazendo nada, aí você já liga lá, já procura um jogo da Premier League, da La Liga, que você nunca tá passando Granada e Getafe, e aí você assiste lá porque não tem mais nada, né, tá ligado? Aí você queria ver um joguinho, putz, eu me tornei esse cara aí. Desculpa aí, Dani.
Gente, ele gosta bastante. Não, eu gosto até, mas não assim, né? Eu não vou ficar vendo jogo de time que eu tô cagando, mas quando tá passando na TV assim, não tem como não prestar atenção, né? É legal demais, não dá, é muito divertido.
Quando tá passando um grande jogo assim, fala aí, você não acha legal? Você tá lá, tá passando um Real Madrid e Barcelona, você acha interessante, você conhece os jogadores quase todos sem acompanhar, porque você ouve falar ali, aqui e tal. Você
não,
quer
e jogo é emocionante. Isso aí é um grande jogo, né? Porque aí você vê os caras, parece que eles estão dançando balé em campo. É outro rolê, mas tipo assim, mesmo quando você vem pro Campeonato Brasileiro, aí você pega um jogo bom, igual esse último jogo do Corinthians, que é tomar lá da cá,
tá
um
vendo?
Aqui, um aqui, um aqui, um lá, um aqui, um lá, um aqui, um lá, dois gols nos últimos 5 minutos de jogo, não dá, gente.
Aí, Dani, vamos começar a fazer análise esportiva aqui, Daniela?
Não. É muito bom. Não, mas esporte é legal de modo geral. A gente falou bastante disso nas Olimpíadas.
Exato, exato.
Vôlei é bom demais. Aí a gente sempre gostou de basquete, acompanhava alguns jogos. Mas esse ano a gente pegou e acompanhou bem de perto bastante coisa. E aí no final ali, principalmente porque o Rashid estava comentando os jogos. E aí foi legal demais acompanhar a final. A gente já sabia o nome dos jogadores dos dois times. Ficava falando, nossa, você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez?
Inclusive a temporada tá pra começar.
Começa acho que daqui uns 10 dias, por aí.
Muito bom, não vejo a hora. Eu me tornei esse cara do fute. Assim, eu vejo vídeo de futebol o dia todo, mistura. Eu sou muito engraçado, né? A pessoa que tenta entender, assim, o Rashid baseado no algoritmo, essa pessoa se lasca. Porque, assim, eu entro lá no YouTube e aí tem... O YouTube me sugere um vídeo do Leandro Karnal, um vídeo sobre estoicismo... um vídeo sobre filosofia samurai, um vídeo de desenho, porque eu voltei a estudar desenho sozinho, um vídeo de música, um clipe, sei lá, do Jay-Z e um vídeo do Jorge Nicola sobre as últimas informações do futebol, um vídeo do meu timão. É tipo assim, é uma bagunça, assim, os caras falam, mano, esse maluco aí é meio versátil, hein, tio, manda os bagulho aí pra ele aí, dá mó trabalho. Pra quem assistiu aquele documentário lá, O Dilema das Redes, né? Que tem aquela encenação de pessoas que ficam ali cuidando do algoritmo. É muito engraçado. Essas pessoas que cuidam do meu devem ficar com a mente toda bagunçada. Mas eu adoro futebol mesmo. Pra mim não é um problema, mas...
O Rashid se tornou o que eu mais temia. O chato da organização e da limpeza.
O chato da limpeza. Salve, Mary Kondo. É nóis, hein, tio? Tamo junto,
meu... parceiro. Deus, gente. É tipo, você faz as coisas... Fica...
Menos no meu escritório.
Não, no escritório dele. O escritório dele é a bagunça arrumada dele, porque é lugar de inspiração.
É.
Mas no resto da casa, é tipo, eu sou bagunceira, gente. Eu sou bagunceira.
Aí ele... Sério, Daniela?
Bom, vocês... eu recebo piada no e-mail falando das minhas coisas no sofá. Mas assim, porque você já reclamou disso aqui.
Às vezes eu vou sentar no sofá e ter que pedir licença para as coisas.
E aí, é tipo assim, mano, ele fica... Olha meu chão, olha não sei o quê, tira não sei o quê. Mano, e essas coisas no braço do sofá? Caramba, você tá morando aqui há quantos dias?
Quando eu era mais novo, eu tinha muita agonia, cara. Putz, eu ficava bolado com a minha avó. Porque assim, a gente lavava a mão. Se ela achasse que a gente não secou a mão direito, você ia falar, vai sair pingando água aí no meu chão. Vai sair pingando água. Eu falava, é só água. É só água. Aí voltava lá, tinha que enxugar, quase tinha que provar pra ela, tá seca aqui a mão, viu? E aí hoje eu sou do mesmo jeito, cara. Eu sou do mesmo jeito. Mas é o seguinte, família, eu vou dar um conselho pra vocês. Não se mudem para casas com piso branco. Piso branco é terrível, mano. Piso branco é terrível. Ainda mais porcelanato aí, mano. Mano, porcelanato é o caralho, tio. Tem que... Mano, sério, piso branco é foda, mano.
Mas porcelanato é mó chique, né? As pessoas adoram, a gente tá tipo...
Nós fica... Mano, o bagulho dá mó agonia, tio. Toda hora você quer limpar, você vê uma sujeirinha, você fala, não, peraí, porque eu preciso limpar ali um bagulhinho ali e tal. Já teve caso de eu limpar, tá assim, limpando a casa. Não, vou limpar a casa aqui, Dani. Meia-noite, né? Chegou de algum lugar.
Nossa, eu quero morrer,
não, mano. Peraí que tá mó sujo o bagulho, mano. Por que eu não limpo a casa pros outros? Eu limpo a casa porque... É da hora, você se sente bem, assim, ó, você não, aquele sabadão, assim, você fez aquela faxina em goma, aí você, à tarde, tá aquele clima meio chuvoso, aí você senta no sofá e vai assistir um filme com aquela sensação da casa limpa, putz, não tem coisa mais gostosa, eu fiquei viciado nisso aí, nessa sensação aí de tá limpinho as coisas e tal, e enfim, né, mas também não chega a ser essa noia toda, né, eu sou a neura também, né.
Quase.
Porque, não é quase, vai, para as pessoas não achar também que não é tá um brinco assim, se vem alguém aqui olhar a casa, não tá limpa desse jeito, mas é só para viver de forma digna. Tá ligado? Ah, tem uma coisa aqui que a gente tá se tornando, você também, Daniela, é uma busca, na verdade, estamos nos tornando a pessoa zen.
Sim.
A pessoa zen, zazen, é a Dani, a monja, Dani Coin. Entendeu? Praticamente, e depois que eu li esse aí, esse livro do A Vida Secreta das Árvores, eu tô quase me tornando um abraçador de árvore real. Eu quase saio ali e vou ali dar um abraço na árvore. Falo, e aí, como você tá, minha parça? Tudo bem? Fumaça pra caralho, né? Eu não deixo os cachorros mijar mais nessas árvores aí da frente, não, mano. Eu só paro no poste agora, eu passo direto. Eles ficam olhando, oi, ali, ali. Eu vou só paro no poste, não. Falo, no poste vocês podem mijar, que ele não vai morrer.
Tá bom, o Krenak tá fazendo efeito.
Tá fazendo efeito. Não, mas eu tô me tornando essa pessoa zen, tô buscando essa paz interior aí, de fato, assim, e o lance de lidar melhor com as situações, já fiquei muito nervoso, muito estressado com muita coisa, e não adianta nunca, mano, não adianta, enfim.
Nossa, aí vai eu de novo, né, no meu testemunho, mas é tipo...
Amém.
O que me ajudou muito, assim, foi tipo... perceber que várias coisas que eu me preocupava tanto são tão pequenas. Mas são tão pequenas,
exato,
gente. O que mais importa? Não sei, entendeu? Porque, tipo assim, eu passei os últimos 2 anos aprendendo, reaprendendo a andar.
Vai vendo.
Então, assim, tipo, o que importa? Não com é? O que que eu vou me estressar? Gente, eu tô aprendendo a andar, você não sabe, eu tenho 35 anos, eu estou reaprendendo a andar, com 1,70m de altura, olha o meu tamanho. Mano, desculpa, não dá pra ficar perdendo, tipo, perdendo a linha com besteira. Não enche meu saco com besteira.
E é por causa dessa linha de raciocínio também que a gente acaba criando esses outros pensamentos sobre as redes sociais, por exemplo, sobre as discussões que ali existem, né? É, a gente, enfim, né? Você acaba percebendo tanta coisa na vida, acaba dando valor pra tantos outros momentos, assim. Tem tanta coisa que me faz sentir melhor, muito mais do que algo que acontece nas redes sociais ali e tal. Que o meu raciocínio, logicamente, já se direciona a essas outras coisas, sabe? A esse bagulho de, tipo assim, pô, um passeio. Ou quantas vezes a gente já falou aqui do quanto a gente gostava de sair pra tomar um café. E já faz muito tempo que a gente não faz isso. Eu não vejo a hora da gente poder sair. Tem gente que tá fazendo. Eu entendo. A maioria das pessoas já tá fazendo. A gente escolheu ainda não, tá ligado? Eu escolhi esperar. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco a gente sai em um momento que a gente se sentir mais seguro. Mas isso é bom, sabe? Se encontrar um lugarzinho mais confortável ali do seu próprio sofá pra você se acomodar assim e dar aquela lida no livrinho ou assistir um filminho, ver uma série. Você viu aquele filme que mexe com você? Sabe, esses dias a gente sentou pra procurar um filme e a gente ficou pensando, nossa, eu queria um filme tipo aquele. E a gente tava falando da sensação que aquele filme causou na gente. E é você buscar essas coisas, sabe? Isso é um bagulho foda. Quando você percebe essas coisinhas da vida, no final das contas, a grande arte da parada, e não só, não é a grande arte do viver, né? Não vamos falar tão metaforicamente, mas a grande arte daquilo que a gente faz, ela tá embebida nessas pequenas coisinhas, nesses pequenos prazeres aí.
Ah, acordar de manhã e tipo assim, putz, ainda tem 15 minutos, aí você se aconchega ali na pessoa que tá do seu lado e fala, bom, esses 15 minutos eu vou terminar bem abraçadinho aqui.
Exato. Tipo... O problema é dormir. Quando você dorme nesses 15 minutos, aí você acorda quebrado, porque aí você tava no sono REM, aí aliás, você entra de novo no sono REM, no sono pesado.
Acorda quebrado.
Tinha que acordar no sono mais leve, né?
Ah, gente, é isso, tipo, eu desliguei, o que mais importa? Não sei, o que importa é ser feliz, trabalhar no que eu gosto,
abraçar as
tá
árvores,
aqui com as pessoas que eu amo, estar tá em contato com a minha família, aprender a andar, é isso aí, entendeu?
Buscar o seu, é fazer o seu sucesso, né, assim, fazer a sua história do seu jeito, é o seu sucesso, as coisas que você tá alcançando sucesso pra si, mesmo, né? Lógico que a gente se importa com o que acontece lá fora. Lógico que a gente quer que o trabalho ande, que as pessoas reconheçam e tal. Mas a gente vai aprendendo várias coisas na vida. E são essas várias coisas que montam a figura maior. Tipo assim, ah, ver que as pessoas admiram a Dani Rodrigues hoje é justamente fruto de todas essas visões que ela foi adquirindo conforme a vida foi passando.
Mas tem uma paz que eu não atingi. Gente, eu me tornei o que eu mais temia, nisso sim. Minhas panelas, mano. Mano, as minhas panelas.
Meu Deus.
Eu contei aqui que no começo da quarentena eu investi num bom jogo de panela. E depois eu comprei aquela panela boladona lá que não gruda, né?
É.
A panela boladona que não gruda tem um segredo. Você não pode fazer qualquer coisa nela. Meu jogo de panela boladão não é pra fazer fritura em imersão de óleo. Tem um monte de panela velha no armário. Não encosta nas minhas panelas. Não me enche minha panela nova de óleo, de cerâmica. Pelo amor de Deus.
Às vezes você vai fazer um ovinho frito, gostosinho, aquela coisa delicinha. Aí você vai pegar aquela, você vê, abre o armário, tem aquela panela brilhante, né? Só falta o logo da Supreme colado nela, assim. Só vou fazer nessa, né, tio? Aí vem a Dani rosnando lá. Parece que ela adivinha. Larga minha panela.
Essa panela é pra fazer panqueca, tapioca, coisa que não vai óleo, você vai queimar minha panela.
Aí ela fala, usa aquela lá. Aí sabe quando você olha no armário, tem aquela panela que tá até triste lá no fundo. Aquela panela, mano, que assim, aquela que parece que usa pra fazer coisa pros cachorros naquela panela.
Ah, que mentira, não tem panela assim aqui em casa.
Não, mas tem panela triste, tem panela. Eu vou postar, tem panela triste, tio. Não, tem aquela panela toda triste lá, mano. Aquela que sobreviveu à guerra, mano. Que o Napoleão
não
usava...
Não tem panela assim nessa casa.
O Napoleão usava ela na cabeça na Revolução.
Gente, vê se pode comprar frigideira de cerâmica pra ele fritar ovo no óleo.
Ué?
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 Mas se não compra panela pra fazer comida, você compra o quê? Pra ficar admirando ela?
Tem uma panela pra cada função.
Aí a panela de fritar um ovinho é a panela triste, depressiva. Aí, né, enfim, né.
Tá... Aí vai fazer batata frita, pega uma panela nova, enche ela metade de óleo e deixa lá o óleo queimando na panela.
Já tá errado, já tá errado essa forma aí de fazer uma batata. Mas o bagulho é o seguinte, mano, tem que usar a panela boa. Porque aí o ovo frito já é estereotipado como um alimento sofrido. Aí se você usa só a panela véia, tem que trazer o ovo frito, ele tem que experimentar os
Gente,
prazeres.
Gente, não é véia, é antes dessa só.
O ovo frito tem que experimentar, né, os prazeres aqui da vida mais elevado, vivendo avançado, já diria o Hatch, o BK, tá ligado? E o TH, entendeu? Mas é real, vai. Eu compreendo que algumas coisas estragam as panelas mesmo, dependendo do que você faz, como que você faz, tem coisa que estraga mesmo. E mete o garfão, assim.
Nossa, e quando eu tô lá na sala e eu ouço alguém lavando, aí eu começo a ouvir.
Ah, não.
Aí eu falo, será que eu vou lá olhar o que que tá sendo raspado? Mas aí eu vou ficar muito de chata. Aí eu fico com meu coração doendo, assim, ouvindo, raspando minha panela.
Isso me dá agonia já. Eu tô pensando aqui, já tô... Sabe dar aquele bagulho no dente, assim, mano? Quando alguém raspa o garfo na panela, tio. Ou a colher. Isso já me dá agonia. Mas isso, eu fico... Aí eu também vou lá e... Não, peraí, tá mexendo a comida aí com a colher de ferro, mano, faz isso não, vai arranhar a panela aí, depois quem aguenta sou eu, quem toma oreada sou eu, mas realmente, tem coisa que estraga, mas enfim, né, a panela é feita pra ser usada, né, o que é novo é feito pra ficar velho um dia, certo, então tem que usar.
Gente, você sabe quanto custa um bom jogo de panela? Ele tem que demorar 10 anos
não,
pra ficar velho.
Custa caro, mano, custa caro. Eu já ouvi, o que eu já ouvi de história de gente... Uma vez eu ouvi história de um parça nosso que trocou um jogo de panela, esses boladão mesmo, num toca-disco, mano. Um toca-disco, mano, um par de toca-disco. Era R$6.000 um par de toca-disco, tio. O cara ou seja, era as panelas... Essas panelas tem que cozinhar sozinha.
Pois é.
Não é possível, não é possível.
Um bom jogo de panela, ele tem que durar 10 anos. Se ele ficar velho em 3, tem que sair dando voadora dentro de casa mesmo.
É a panela do The Sims lá, as comidas aparecem lá dentro, não é possível. Não, eu vou puxar a resenha finalizadora agora.
Ai, meu Deus.
Essa aqui é o que todos nós, vocês vão se identificar, é o que todos nós detestávamos um dia... Mas eu acho que é o que todos nós nos tornamos. Ou se você não se tornou, você vai se tornar. Sabe o que que é?
O quê?
É a pessoa que acha que a sua geração é melhor do que as gerações mais novas.
Nossa, sim. Gente, é brincadeira, mas eu falo bastante que o jovem tem que acabar. É só uma piadinha.
O jovem. Mano... Não, mas não é, cara. Não é melhor? A nossa geração não é melhor? A música... A poesia, o cinema, a arte, a vida. A gente viu, inclusive, a vida
a
sem...
Noção.
A vida sem celular e a vida com celular. O jovem de agora, a geração Z, já nasceu com celular na mão, tio.
Gente, no dia do que acabou o WhatsApp, tinha uma matéria na capa da Globo.com que era assim. Eu esqueci que dava pra ligar, disse mulher que passou mal. Ela começou a passar mal, aí ela mandou um WhatsApp pro pai dela, tipo, o pai dela não dá de baixo, ela não dá de cima.
Meu Deus,
aí
ela esqueceu que dava pra gritar também?
Ela desmaiou, ficou 10 minutos desmaiada quando ela acordou, que ela deu um grito pra alguém resgatar ela.
Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Tem aquela série lá, Love, Death and Robots, Plus Sim. Robots, né? Que é muito boa, por sinal. E aí tem aquele episódio que é tudo robotizado, né? Tudo com tecnologia. Esse episódio é muito bom, inclusive. E isso me faz a gente mergulhar nesse raciocínio, né? De que estamos vivendo nessa época que é tipo assim... Tá ficando tudo cada vez mais confortável, mas que te dirige ao sedentarismo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você quer comer um bagulho, você pede... Você não vai pra lugar nenhum, nem faz. Aí você pede a parada que você quer comer. Você quer ir em algum lugar, você pede no aplicativo um carro que te leve daqui a corrida de R$7 ali, que dava pra você ir andando rapidamente, tá ligado? Aí você quer fazer não sei o que lá, aí você olha no aplicativo. Você quer olha no aplicativo, você abre outro app, não sei o que. Aí os serviços de streaming, você quer... Enfim, né? O dinheiro vai acabar porque assim... O dinheiro do mundo vai acabar porque todo mundo vai estar pagando HBO, Netflix, Amazon, Stars, todos os bagulho de telecine, todos os bagulho de vídeo possível você vai estar pagando. É por isso que o dinheiro do mundo vai acabar.
Todo mundo que criticou a vida inteira quem gastava R$300 por mês de TV a cabo tá gastando isso de aplicativo.
A economia vai entrar em colapso por causa do número de serviços de streaming. Pode pá, anota isso aí. Anota isso aí, Paulo Guedes. Enfim. Mas eu acho que tudo é muito cômodo, né? E a pessoa que já nasce nessa geração, ela já nasce acomodada, de certa forma, nesses bagulho. Nessa mentalidade de que tudo é feito assim, tá ligado? De que, mas por que que eu vou fazer tal coisa, né? Não, tipo assim, vamos viajar, mano. Vamos pro interior, vamos fazer um bagulho lá, fazer uma caminhada. Putz, mas não tem sinal, mano. E o Netflix? Mas e o PlayStation? Não vai dar pra ligar. Putz, essa TV aí não dá nem pra ligar um videogame. Tem umas coisas assim, né? Sem falar o TikTok, mano. O TikTok, aí a dancinha, os bagulho aí arrastou, aí chutou o balde mesmo, assim. Falou assim, os velhos, nós velhos aqui, né? Já tava tudo reclamando aqui das gerações mais novas. Aí veio o TikTok mesmo. Aí quando chegou o TikTok, sabe quando você... agora acabou. Agora acabou o mundo mesmo. Deixa pra lá, eu desisto.
A gente, tipo, a gente tá aqui no quarto de boa, às vezes de madrugada, sexta, sábado. Aí é 4 da manhã, passa, tipo, 10 pessoas gritando no portão. Aí você abre o portão, tem, tipo, 10 jovens, assim.
Jovens.
Um em cada ponta da rua.
Se comunicando.
Um em cada altura, se comunicando, gritando.
Através de onomatopeias.
Voltando de algum rolê. E tipo assim, mano, pelo amor de Deus, você precisa gritar desse
Mas isso
jeito.
É coisa de jovem de todas as gerações.
Pois é, eu sei que eu fiz isso.
É, você era idiota também. Eu também, não, éramos todos.
Não precisa me chamar de idiota.
Éramos todos idiotas.
mas tipo assim, aí na hora, quando você tá assim, você tá mó de boa, você tava dormindo, você acorda com a gritaria, você fala, o jovem.
A questão, a questão pra mim são as coisas que são restritas a essa geração. Né? E aí que você fica, putz, mas é que vocês não conheceram tal bagulho, que vocês não, né, pá. Não, vocês gostam disso aí, é que vocês não ouviam Catinguelê, tá ligado? Vocês gostam, é porque vocês não ouviam uma parada assim, vocês não viram tal programa, é que vocês não viram a banheira do Gugu, domingo, 3 da tarde, entendeu?
Nossa, disso eles estão salvos.
É que vocês não assistiram um Emanuele na madrugada na Band, que era meia-noite e meia.
Ô, Michel, se comporta.
Não era nem tão tarde assim, né, era tipo meia-noite e meia, tá ligado? Não... E aí agora fica aí, tá tudo fácil, essa geração tá tudo na mão, tio. Eu ouço as reclamações, é engraçado. Mas eu lembrei de novo do Cauê Moura, porque ele é um cara que reclama bastante, zoa sempre a geração mais nova. Inclusive gírias, né? Esse bagulho de cringe aí é muito... É cringe é isso aí, mano, pelo amor de Deus.
Nossa, o Gabriel, o irmão do Michel, ele vem aqui em casa, a gente tá conversando, ele usa uma palavra que na minha cabeça tem um significado completamente diferente pra definir alguma coisa e eu falo... Mas o que, que você quis dizer com isso? Aí ele explica, eu falo, nossa, mas essa palavra não tem nada a ver com isso.
Não, gíria de videogame, o pessoal usando na vida, os bagulho de videogame, enfim. Mas aí o Cauê Moura que tem uns vídeos falando sobre isso. Tem um vídeo dele que é ele simplesmente assistindo a TikToks de homens sensualizando. Tentando arrumar uma parceira para o ato sexual.
Gente, é muito ruim, não vejam.
Mano... Quer sentir? Esse é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da vergonha alheia.
Gente, é sério, da agonia. Minha cabeça começa a se coçar, assim.
Minha cabeça quase entrou pra dentro do meu tronco o dia que eu vi esse vídeo aí. Mas eu chorei de rir, mano. Chorei de rir, mostrei pra umas 5 pessoas, eu acho.
Ele me fez assistir isso, gente. Eu jamais veria.
Fiz. Faço de novo. Acabei de... Mano, é sério. É quando vocês verem esse vídeo aí, vocês vão entender porque eu tô falando isso aí. Tipo.
Gente, é muito ruim. É sério. Não, é muito ruim. É muita vergonha. Pelo amor de Deus. É vergonha de você se coçar de vergonha, sério.
Nossa. E o mano lá de... Mulheres. Eu adoro. Ei, mulheres. Ei, homens. Sintam inveja porque isso aqui é só para as mulheres. Eu sou hétero. Ele fica falando assim. Mano, que bizarro, mano. Bizarro.
Nossa, é muito péssimo.
É bizarro. Mas sabe o que é engraçado de pensar? Que essa geração também vai achar a próxima ruim. A próxima geração zoada.
Sim, com certeza.
Que já é a geração alfa, certo? Que aí já zerou. A próxima geração já vai ser geração alfa.
Sério?
Seríssimo. A geração é a alfa, se não me engano, que
eu
fala.
Eu não vi nada sobre isso, não.
É, talvez se você se informasse um pouco mais.
Nossa, gente, eu só tô me informando de série na Netflix. Eu tô com preguiça de ler, eu tô com preguiça de tudo.
Aí, não é só essa geração que está perdida, pelo jeito, então.
É, gente, desculpa, eu tô devendo, eu tô cansada. Eu preciso de férias de novo. Férias.
Sei, sei. Que não sejam férias de 6 meses, então, né, Daniela?
Não sei.
Tá bom, então. Acho que fechamos por aqui, certo? Esse episódio, então.
Fechamos.
Foi muito
lindo,
bom.
Foi maravilhoso. Rashid, conta pra gente qual a sua dica de hoje.
A minha dica de hoje é algo que eu não sei dizer exatamente o que é.
Hã?
É, mas espera que... É, porque assim, é um documentário, mas na verdade ele tá nomeado como uma entrevista, né? E basicamente é um vídeo no YouTube. É o seguinte, tem um cara chamado Takehiko Inoue. Esse cara é simplesmente o cara que, enfim, inventou, idealizou, pensou, roteirizou e desenhou o mangá Vagabond, que é a história do Miyamoto Musashi, o samurai mais famoso da história do Japão. Ele desenhou o Vagabond e ele tem um outro mangá também que é muito famoso chamado Slam Dunk, que é inclusive anterior ao Vagabond. O Vagabond veio depois. E esse cara é incrível, o traço dele é incrível, ele desenha incrivelmente foda, assim, não é nem bem, assim, falar bem é pouco pra ele. Inclusive, ele tem um novo mangá chamado... Não é novo, né? Na verdade, é do final dos anos 90, esse pai. Foi lançado agora aqui, chama Real, né? Real. Que é sobre basquete de cadeirantes. E dizem que é foda também, esse eu não cheguei a ler. O Slam Dunk é sobre basquete. E o Vagabond, enfim, já falei, história do Miyamoto Musashi. E assim, esse documentário é um vídeo chamado Takehiko Inoue, Entrevista Legendada Português Brasil, PTBR. É isso, mas é um documentário que acompanha o momento que ele estava desenhando o desfecho do Vagabond, né? O desfecho da história. Toda a pressão dos mangakás, que é o nome dado para quem desenha mangás, né? Então toda a pressão sobre os mangakás, o escritório dele, o ambiente inspirador, aquela tensão mesmo, ele tentando achar inspiração, ele indo para os cafés, porque ele fala que ele gosta de finalizar os trabalhos nos cafés, então ele senta. É muito foda, é muito foda. E ele é um cara que é reconhecido também por ser um sábio, né, dos novos tempos, né, ele sempre fala coisas muito especiais, inteligentes e tal. Vale a pena, se você gosta de mangá, se você gosta especialmente do trabalho do Takehiko Inoue, se você gosta de coisas que possam, né, sei lá, acrescentar, assim, de forma inspiracional na sua vida, assista lá, procure Takehiko Inoue, Entrevista Legendada em PTBR, é um doc, mas tá nomeado como uma entrevista, no final das contas é um vídeo no YouTube, eu avisei.
Tá, vamos lá. E eu vou indicar hoje Clickbait, do Netflix. Ela deu uma bombada, ela saiu antes do Round 6, que é que todo mundo tá falando, eu não vi ainda. Mas Clickbait é muito, muito foda, é um suspensão, assim, pra quem gosta de suspense... De, tipo, de realmente não entender o final. Eu me considero uma pessoa inteligente. Eu realmente não peguei. Não peguei, assim, tipo, como poderia ser o desfecho da história até a hora que realmente aconteceu. Então, isso foi surpreendente pra mim. Inclusive, eu me segurei pra não ir atrás de nenhuma informação, porque eu falei, isso nunca acontece. Eu sempre tenho uma ideia do que vai acontecer. E eu tava realmente perdidaça, assim. O começo, o primeiro episódio, o cara, ele é sequestrado e aí começa a aparecer uns vídeos na internet dele lá falando que ele é abusador, que com 5 milhões de views ele vai morrer, e aí a família começa uma busca desenfreada pra saber, tipo, cadê ele primeiro, né? E aí, gente, meu Deus, viram auê, e aí tem um monte, tipo, todo episódio assim, fulano, aí você fala... Eita, não acredito que é fulano. Aí vai desenvolvendo a história dessa pessoa com cara, nanana, e não é fulano. E aí vai até que só tem o desfecho no último episódio. É muito, muito bom. Muito bom suspense. Pra quem gosta, vale muito, muito a pena. É isto.
Muito bom, hein? No mais é isso, hein, minha família. É, não esqueça de mandar seu e-mail falando o que achou do episódio. É, falando as coisas aí que você temia e se tornou também, né? Mande lá no nosso e-mail, camamesetrampa@gmail.com. E no mais, te espero aqui na próxima semana, certo? Tamo junto de coração.
Muito obrigada pela audiência, gente. Ouçam Rashid, comprem na Foco na Missão. Conta pra todo mundo que o podcast é divertido para as pessoas virem ouvir. E venham ouvir a gente na semana que vem também, tá bom? Um beijo, boa semana, até já.
Valeu, família. Paz.